são de vital importância para nós. Uma está no verso 7 e uma está no verso 8. A promessa do verso 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O salmista está dizendo que mesmo com pouco, ele é alegre. E a outra promessa, no verso 8, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ele está a promessa de um sono, reparador. A ONU disse que no ano passado, retrasado, 2017, 2% da população do mundo teria depressão. 2% da população do mundo dá em torno de 140 milhões de pessoas com depressão. E a ONU não errou nisso, porque o remédio mais vendido no mundo todo chama-se Rivotril. E a depressão, os que estudam a depressão, que agora muita gente já há algum tempo tem estudado a depressão, ela, que não é uma doença nova, é uma doença que tem que tem crescido nos últimos tempos, a depressão, ela pode ter três origens. Ela pode ser genética. Teus antepassados, teus avós, bisavós, teus pais podem ter tido depressão, podem ter sido pessoas depressivas. Isso chegou até você, veio rolando, chegou até você. Talvez chegou até você e não chegou a teu irmão. Talvez chegou a tua irmã e não chegou até você, mas é uma das origens da depressão, pode ser genética. Uma das origens da depressão, uma outra origem, pode ser por fundo emocional. A pessoa passa por situações tão estressantes que ela não resiste a isso. Lá em Campo Grande tem uma moça que ela foi estuprada uns poucos tempos antes do casamento dela. Ela tinha ido à Barra, ao Recreio, uma feira que teve lá no Recreio, não sei, feira do quê, e ela pensou que fosse começar às 3 da tarde, na verdade ia começar às 5 da tarde, ela e o noivo. Então elas chegaram antes das 3, estava fechado, estava lá dizendo que ia começar às 5, eles foram para a frente da praia lá para tomar uma água de coco e esperar a hora. Quando estavam lá dentro do carro, nesse nosso Rio de Janeiro, tomando uma água de coco, esperando da hora para voltar para o Recreio, para participar da feira, vieram três candidatos ao inferno e pegaram eles dois, agrediram o noivo e levaram ela. Ela até hoje não sabe para onde. E fizeram o que quiseram com ela e depois soltaram lá perto de Santa Cruz. E ela conseguiu chegar em casa. Isso já tem uns 20 anos, um pouco mais, um pouco menos. Diz a mãe dela que sempre quando chega essa época, uma semana antes, 10 dias antes, ela começa a se... entra para o quarto e não quer saber de mais nada. O impacto emocional foi tão terrível que ela... E outro motivo da depressão, uma outra origem da depressão, pode ser problemas espirituais. Penso que Davi, aqui no Salmo 4, está abordando esse tipo de depressão. No Salmo 4. E a depressão, ela mexe com essas duas coisas, a do verso 7 e a do verso 8. A do verso 7, a pessoa não tem alegria. Alegria não é você ficar rindo igual um bobão. Não, isso é idiotice, né? Alegria é você saber que você não está sozinho. Uma coisa é você intelectualmente saber que não está sozinho. Você lê na Bíblia, eis que estarei convosco todos os dias. Aí Jesus disse. Mas às vezes você pode ler isso, a mente aceita isso, mas o coração você não. Alegre é quando você sabe com todas as forças do teu interior, que você não está sozinho, aconteça o que acontecer à tua volta. Não vê o que Paulo diz em Filipenses? Tanto se estar, passar por abundância quanto por escassez, de tudo, em todas as coisas, eu tenho experiências, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz para nós, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso é, você que é crente, você não está sozinho. Mas a depressão rouba isso de você. A depressão, ela é um negócio não físico, se eu posso explicar isso, mas que faz com que o teu cérebro, ela inibe o teu cérebro de produzir algumas coisas. O cérebro nosso produz umas enzimas, o cérebro nosso produz umas coisas que a depressão inibe o cérebro, o teu e o meu, de produzir essas coisas. É por isso que a gente precisa de remédio. É por isso que a gente precisa de psiquiatra. E psiquiatra é o médico que pode passar receita. O psicanalista não pode. O psicólogo não pode, o psiquiatra, que é o médico, pode. Então, o psiquiatra, ele vai vendo o que é que falta. Ele vai vendo o que é que falta em você de acordo com os sintomas que você tem. Às vezes você tem síndrome de pânico, você não pode ter muita gente perto de você. Às vezes você tem medo. Alguém olha para você, você... Então, é algo que não é material, a depressão, mas que mexe com o teu cérebro, e o cérebro não produz aquilo que você precisa. E aí, geralmente no estado depressivo, você perde a alegria de viver, você fica mofino, você chora, você está chorando por quê? Não sei. Mas não sabe mesmo. Você quer um cantinho, você quer... Elben César, diretor da revista Ultimato, já pregou aqui nesse púlpito, presbiteriano, que estudou na Pedra de Guaratiba, pastor. Elben César queria morrer. Bem casado, com dona Dijanira Momesso, bem casado. Uma família boa, até onde eu possa... O marido da Dilma, o Jorge... aqui de Niterói, o Jorge ficou um mês debaixo da cama. Não queria ver luz, não queria ver ninguém, não queria ver ninguém. Não queria ver esposa, não queria ver filhos, não queria, filhas, não queria ver netos. A quem ele amava, mas a doença, perdeu a alegria. Ah, pastor, não é crente, isso é besteira. Isso é simplismo, idiotice de quem gosta de julgar os outros. E a Bíblia diz, cuidado quando você julga, porque de acordo com como você julga, você vai ser julgado. Essas teologias evangélicas, há muitas em nosso meio, que de evangélico não tem nada. Né? Que o crente não pode ter depressão. Então Elias, por exemplo, não era crente. O profeta Elias, um dos maiores vultos do Velho Testamento, não era crente, porque Elias teve depressão. E outra coisa que a depressão rouba, o sono. Está aqui, ó. Versículo, depois que passou pela crise, Davi diz, em paz me deito e logo pego no sono. O sono é uma bênção. O sono é uma bênção. Eu acho que fiz essas coisas todas pela junta, para cima e para baixo, porque eu dormia bem. Eu dormi em ônibus à noite, eu dormi em avião, durmo. Vou daqui para a Espanha, pego um voo à noite, janto não, dou uma olhada naquilo lá, viro para o canto e durmo. Mas tem gente que não dorme. Eduardo e Ivone, por exemplo, que moram em Atibaia, quando vêm aqui na igreja, geralmente no aniversário da igreja, vão e voltam, quando vêm e voltam de ônibus, acordados, acesos, igual zumbi. Meu pai, quando mudou para São Paulo em 65, e depois ficou um tempo vindo de São Paulo para cá, e às vezes eu vinha com ele, meu pai, ele vinha acordado de São Paulo para cá, e eu dormia, né? Eu falei, mas o senhor não dorme por quê? Eu não, ele falava, vai que acontece um acidente, eu vou morrer dormindo. Ué, ele tinha medo de dormir dormindo, ele queria morrer acordado. A depressão mexe com alegria e a depressão mexe com sono. Aí você rola na cama. Olha para o lado, o vizinho está dormindo, a vizinha está dormindo, feliz da vida, e você é acordado. E a noite é longuíssima, né? Aí você vê televisão, com as besteiras todas que tem na televisão, esses programas evangélicos do capeta. O evangelho que o capeta prometeu, que se você der oferta, você vai ter... Mentira, mentira. Porque você não tem sono. O salmista, no Salmo 4, fala disso, Davi. E ele fala de três coisas que temos que dar uma olhadinha aí no Salmo 4, para ver se a depressão está nos namorando. Três portas espirituais que abrem caminho para a depressão vir na tua vida. A primeira, no verso 2, até quando amareis ilusões e buscareis falsos deuses. Quando ele diz, ó homens, ele está dizendo para ele, está dizendo para nós. Até quando tornareis a minha glória em vexame? É Deus que está dizendo isso para ele, e Davi está dizendo para nós. Deus está dizendo, até quando você vai tornar, Deus está dizendo, a minha glória. Glória é refulgência dos atributos de Deus. Glória é refulgência, é o brilho, é a manifestação espetacular, gloriosa dos atributos de Deus. Até quando? Deus está perguntando. Vocês vão transformar a minha glória em vexame. Vocês vão amar a vaidade, vocês vão buscar a mentira. Primeira pergunta dele é, até quando você vai amar a ilusão? Você vai buscar fumaça. Você vai buscar falsos deuses. Ô, pastor, mas eu sou evangélico, eu não adoro São Cristóvão, São João, São Jorge. Não é isso não. É que você cria falsos deuses no teu coração. Um Deus falso, que não o Deus da Bíblia, e tudo aquilo que não é o Deus da Bíblia, é um Deus falso. Um Deus falso é um ídolo que você criou e que exige coisas de você. Exige. Então você criou no teu coração que você só vai ser feliz o dia que... E aí você acrescenta coisas. O dia que eu tiver isso, o dia que eu for ali, o dia que eu for assim, o dia que eu for... Isso é um ídolo. Você está fugindo de Deus. E porque você está fugindo de Deus, você precisa examinar por que é que você está fugindo de Deus. E você está querendo colocar no lugar do Deus vivo, você está querendo colocar coisas. Roupa, casamento, relacionamento. Você está transformando sucesso ou relacionamentos em ídolos. E como essas coisas não produzem aquilo que você acha que elas devem produzir em você, não produzem. Não produzem. Isso vai levar você a um beco sem saída. Porque você vai investir tempo, recursos nessas coisas, e um dia, e esse dia vem, um dia. Primeira coisa que o salmista diz para nós é o seguinte: cuidado com aquilo que você coloca como Deus na tua vida. Dinheiro. Pastor, o dinheiro não é o meu ídolo. Quer fazer um teste simples? Pega teu cartão de dízimo. E vê se o dinheiro é um ídolo para você. Ah, pastor, se eu tivesse, eu dava. Pois eu digo para você, e eu espero que você saiba que quem esteja dizendo isso para você é Deus. Que tem gente que tem muito menos que você e dá muito mais que você. Por quê? Porque você nunca tem. Você tem o que tem, mas para desapegar-se, você não pode. Agora, se você não pode desapegar de uma coisa que você diz que é tua, eu digo para você que essa coisa já não é mais tua. Essa coisa é que te possui. Porque você não pode abrir mão dela. É igual a pessoa que fuma. Eu fumava durante... sei lá, eu, 11, 12 anos eu fumei. E quando eu comecei a fumar, eu dizia, eu paro a hora que eu quiser. E eu sei o quanto me custou parar de fumar. Então você diz, ah, eu tenho, a hora que eu quiser, eu largo. Mentira. E você sabe que é mentira. Mas você gosta de mentiras. Você gosta de... Davi diz, homens... Davi está citando Deus aqui. Deus está falando para Davi, está falando para Deus. Deus, até quando, verso 2, tornarei a minha glória em vexame? Até quando? Até quando você vai ficar com essa historinha de que não, se eu pudesse, se eu tivesse. Lorota. Entra ano, sai ano, e você é atrás de lorota. Nós transformamos, nós evangélicos, dizemos para o católico, que besteira, Ciro de Nazaré, isso é uma idolatria, é verdade, mas o teu ídolo é o dinheiro, teu ídolo são casas, você tem casa na China, casa na Índia, casa na praia, casa na Lua, casa em Marte, casa no raio que o parta, mas isso não é um ídolo para você, isso é só investimento, eu sou uma raposa que vai morrer com o rabo queimado. Essas coisas levam à frustração. Porque você coloca nessas coisas uma coisa que essas coisas não vão te dar nunca. A segunda coisa que Davi diz que abre a porta para a depressão está aqui, ó, no versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Davi diz, não é errado você se irar, né? Mas ele diz, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Você está amargurado com alguém? Você está amargurado com Deus? Às vezes é com Deus, né? Deus tirou alguém que você gostava muito, Deus tirou uma coisa que você gostava muito, Deus não te deu quem você pediu, Deus não te deu o que você pediu, então você criou um negócio dentro de você chamado amargura, um negócio amargo. Pode não ter sido com Deus, pode ter sido com teu pai, que deu 90% da herança para teu irmão e 10% para você. Pode ter sido com tua esposa, que traiu você, com teu marido que te traiu, com teu filho que não te ajudou quando você mais precisou. Essa semana eu soube que o Eike Batista, no tempo da vaca gorda, tinha dado 133 milhões para o filho dele, um dos filhos dele. Que se aplicou isso na poupança, isso dá 650 mil por mês, 20 mil por dia. Quase igual o TJ paga lá para o... 20 mil por dia. E é quando o pai caiu nessa esparrela que caiu, porque era dinheiro roubado, foi pedir ajuda ao filho, e o filho disse, eu não, cada qual tem o seu, eu tenho o meu, tu tem o teu. Às vezes isso cria uma amargura no teu coração. Mas Davi está escrevendo para crente. E você sabe, você crente sabe, que se você acaricia a amargura no coração, a amargura vai entranhando. O autor aos Hebreus diz que vai aprofundando em você. Vai criando profundezas em você. Eu preguei em São Paulo uma vez, acabou o culto, um pastor veio dizer para mim, Paulo Leite, eu não tenho raiz de amargura no coração, eu tenho florestas de amargura. Claro, claro. Você acha que isso aí, quando eu quiser eu arranco isso, por que não arrancou? Porque isso vai te dominando, isso vai te... E você vai dizendo para Deus, está vendo? Está vendo como me trataram? Está vendo como me tratam? Você acha que você tem direitos diante de Deus por causa daquilo que fizeram contigo? Você cria um discurso. Você está abrindo porta para a depressão vir sobre você. Davi diz, você teve ira, você não pecou. Paulo vai dizer em Efésios, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso não deixa a ira. Mas Davi disse, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sossegar aqui, descansar em Deus. Deus disse aquilo que disse para o índio. Tiago falou aqui de manhã. Minha é a vingança. Eu retribuirei. Vingança não é que Deus é rancoroso, né? A gente fala fulano é vingativo, fulano é rancoroso, guarda coisa. Não, isso não. Vingar deu a palavra reivindicar. Motoristas de ônibus fizeram greve reivindicando. Eles estão achando que estão ganhando menos do que deveriam ganhar. Vingar é atribuir a coisa ou a pessoa aquilo que a coisa ou a pessoa merece. Só quem sabe isso é Deus. Mas você às vezes vem para o Evangelho, porque você vem para o Evangelho achando que o Evangelho é um Evangelho que não tem problema. Isso é o Evangelho da Universal. Né? Pare de sofrer. Não é o Evangelho bíblico, é uma outra coisa, outra besteira que inventaram para bobo. Mas esse índio, por exemplo, aí, mataram o filho dele, o sobrinho matou o filho. Esse evangelho para ele parar de sofrer não serve, né? Porque mataram o filho. Não serve. É um outro evangelho. Mas a gente acredita nisso. A gente acredita que o nosso casamento está blindado, que o nosso casamento não tem problema. O nosso casamento não tem problema? Qual o nosso casamento que não tem problema? Se você ler o Salmo 127, o Salmo 128, são os dois salmos do casamento. Já leu? 127, 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o primeiro verso do Salmo 127. Fala de sentinela, fala de guardar a cidade. Feliz o homem, verso 5. Que enche dele da sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O Salmo 127, o Salmo do Casamento, fala de inimigo no primeiro verso, fala de inimigo no último verso. Mas esses inimigos do casamento não vão ser solucionados com vela acesa, com oferta gorda no altar de Deus, porque o casamento é teu com ela, o teu com ele. Você tem uma história de vida e ele tem, ou ela tem uma história de vida. Você precisa conhecer a história dele, a história dela, mais a dele, mais a do outro, que é para você se encaixar bem ali. Agora, é claro que a gente pode pensar, pastor, não der certo, eu troco, troca. Claro que você pode trocar. Claro que você pode chegar aos 40 anos com 5 maridos, 8 maridos, 17 maridos. Vão chamar você de Maria Batalhão, mas isso é bobagem, isso é besteira. É bobagem. E um homem que tem 4, 5, 6 mulheres? Teve um pastor aí, candidato a presidente da República, pastor Everaldo, defendia a família, casado 3 vezes. Não sei que diabo de família ele defendia, né? Mas para enganar os bobos, estou aqui defendendo a família. Igual o nosso presidente, já casou 3 vezes. Só que o nosso presidente não é crente. Mas o pastor Everaldo diz que é crente. Casou 3 vezes. Por quê? Porque no casamento ele foi atrás do que lhe interessa. Então, se você vai atrás do casamento naquilo que lhe interessa, nunca você vai estar completo. Porque no casamento, diz a Bíblia, que é melhor buscar o interesse do outro. Quando você busca o interesse do outro no casamento, Deus busca o teu interesse. Aí você cria raiz de amargura no coração. E diz para Deus que Deus é o culpado. O homem de provérbio diz, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Mas, como lá no verso 2, você criou ilusões, você criou ídolos, você criou coisas que não são verdades. E por último, o versículo 6, há muitos que dizem, do Salmo 4, quem nos dará a conhecer o bem, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O salmista diz que você deve buscar a face de Deus. Você deve buscar o senso da presença de Deus. Você deve buscar o amor de Deus. Isso é uma busca tua. Isso tem a ver com tudo, né? Tem a ver com disciplina própria, tem a ver com tempo com a Bíblia no canto. Tem a ver com Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 15. Assim diz o Senhor Deus, o Santo. E vos converterdes e sossegardes, está a vossa salvação. E vos converterdes em sossegar. Calma, calma. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não quisestes. Não quisestes. Antes dizeis, não. Sobre cavalos fugiremos. Deus diz, foge. Sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, Deus diz, pode ir. Aí você levanta cedo e sai correndo atrás do cachorro. Né? Sai correndo. Você tem que levantar, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Você tem. O mundo depende de você. É verdade. Não tem nem tempo para Deus. Afinal de contas, te deu saúde, inteligência, né? Para você correr atrás. Deus diz, em vos converterdes, em sossegardes, calma. Mas vós não quiseste, É uma questão de querer. É uma questão de você querer isso ou de você não querer isso. Então você não quer. E aí o mundo te oferece tudo. Você tem tempo para MBA, você tem tempo para pós-doutorado, você tem tempo para... O tempo você arruma. O tempo você aprende inglês, esperanto, mandarim, japonês, javanês. O que vier você faz. Para Deus não tem tempo. Para Deus, domingo. Sem muito interesse com horário. E já veio de manhã, já está bom demais. Davi disse: quem nos dará a conhecer o bem? E se você não conhece o bem, que Davi diz, eu quero conhecer, você conhece o mal. O mal não é o capeta com tridente, com aquela cara horrorosa, com aquela camisa vermelha e preta, não. Não é isso, não. Eu falo vermelho e preta porque a menina aqui do hospital do Inca, eu fui visitar alguém, não lembro mais, e disse, fulana vai fazer quimioterapia. Ela falou assim, qual a cor da quimioterapia? Eu nem sabia que quimioterapia tinha cor. Eu não sei. Ela falou, porque tem quatro cores. A branca, a amarelinha, a vermelha e a preta. As duas piores são a vermelha e a preta. Eu falei, entendi, entendi. A medicina ensina. Se você não conhece o bem, você conhece o mal. E o mal não é vestido com coisas ruins, não. O mal às vezes é coisa. O mal é aquilo que afasta você de Deus. Pode afastar de uma hora para outra, pode afastar, como normalmente faz, vagarosamente. Quando essas coisas acontecem, quando esses três casos acontecem, quando esses deuses competem com Deus pela fidelidade do teu coração, esses deuses falsos, esses ressentimentos que você acalenta, essas coisas impedem você de ter alegria, tendo o que tiver. Tiago não falou aqui do índio que levou Tiago para conhecer a casa dele, uma pobreza que dá gosto, uma miséria. É, biruta. Impedem você de ter essa alegria. E a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas às vezes sonha, ressoa longe, né? Impede você de ter uma noite de sono tranquilo e reparador. Olha, em paz me deito, verso 8, e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E por que a pessoa não dorme? Porque a pessoa tem medo do amanhã. É igual meu pai. Meu pai tinha medo de dormir, e o ônibus bater e ele morrer dormindo. Como se tivesse a diferença de morrer dormindo, morrer acordado. A pessoa não dorme porque ela tem medo do que virá amanhã e ela não quer ser achada dormindo. Interessante, ela quer dormir, mas ela não quer dormir. Ela quer dormir, mas ela tem medo. Medo do que o amanhã pode trazer. Então ela quer enfrentar o que o amanhã vai trazer de olho aberto. Nós cantamos o hino 181, livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. A Bíblia diz, e eu pedi para escrever aqui, ó, justificados, pois, justificados, Paulo podia dizer que é na verdade o que significa, declarados justos por Deus. O crente é uma pessoa que foi declarada justa por Deus. Aí é um termo forense, jurídico. Deus declarou a pessoa justificada diante dele. Toda pessoa que é crente é uma pessoa que Deus declarou que ela é justa. Justa não é, não erra, não existe isso. Não existe um crente em qualquer parte do tempo, já morto, vivo, que nunca tenha errado. Não, isso não existe, isso é bobagem. É uma pessoa a quem Deus disse, essa pessoa eu declaro ela justa. Deus declarou. Paulo pergunta em Romanos, quem é que vai nos acusar? Deus nos declarou justo, Deus. Justificados por Deus, Paulo diz, isso é, declarados justos, temos paz com Deus. Paz é ausência de medo. Medo do amanhã. Mesmo que o amanhã nos traga a morte, vai trazer. Um dia, o amanhã, se ela não vier hoje, se ela vier amanhã, amanhã vai trazer a morte. Vai dar morte. Paulo pergunta em Romanos, Paulo brinca de roda com a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Cadê? Cadê a vitória da morte? Jesus morreu para isso. Para que o último inimigo, que fosse a morte, fosse vencido por nós. O que eu faço, pastor? Pensa. John Stott tem um livrinho pequenininho. Crer é também pensar. Pensa. Você tem criado falsos ídolos. É você quem tem que responder essas coisas. Você tem guardado no coração? Quanto a teu pai, quanto a tua mãe, quanto a teu vizinho, quanto a teu chefe, tem guardado coisa no coração? Tem criado falta, minha casa é um inferno, vou sair e vou casar, e aí você quebra os valores morais, porque você quer casar de qualquer jeito, porque você quer sair da tua casa de qualquer jeito, porque você acha que a tua casa vai ser melhor, alô! Você não tem trato com Deus na tua casa? Você acha que vai ter trato com Deus na tua outra casa? Quem te convenceu disso? Você acha que aqui na tua casa você não tem paz porque é um inferno, porque me tratam mal, então eu quero sair e quero ir para a minha casa com qualquer um? Vai. Lá na tua outra casa, você vai descobrir que o problema não estava bem na tua casa, o problema está no teu relacionamento com Deus. Você criou falsos ídolos, guardou amargura no coração e não buscou a Deus. Buscar-me-eis, isso é uma promessa da Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscares de todo o vosso coração. O diabo diz, sai da igreja, sai. Sai da igreja. Ah, aquela igreja é fria. Também. Vai para o mar. Eu não aconselho nesse calor do Rio buscar uma igreja muito quente, né? Porque já está pegando fogo lá fora, vai pegar uma igreja, vai incendiar. Aí você vai lá e descobre que o problema não é bem a igreja. O problema é bem a igreja. O problema é você e Deus. 6 de janeiro de 2019, primeiro domingo do ano. Minha oração é que o Espírito Santo te persiga. E que você, quando sair daqui, você diga para Deus, eu tenho que mudar algumas coisas. É só isso que Deus quer. Porque força você não tem. Mas se você reconhecer, Ele está doido para te ajudar. Deus te abençoe.